Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida QuestionCast. Eu sou o Dr. David Senna e hoje está ouvindo o formato SHOT, que é um formato específico com uma única pessoa. E hoje nós vamos falar sobre o circuito do medo, como ele funciona numa base prática, de que você possa realmente ter uma visão racional desse comportamento e assim conseguir seus melhores objetivos aplicando alguns exercícios. Basicamente, o medo, o que é que ele acontece? Ele acontece como um mecanismo de defesa. Ele vai defender você para manter sua integridade física, sua integridade mental, de acordo com algum tipo de ameaça. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que se você controla e entende o processo do medo, você consegue tomar as melhores decisões. E para ilustrar um pouco esse pensamento, eu trago uma citação do livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, onde ele fala a seguinte frase: quando você conhece a si mesmo e ao seu inimigo, você não precisa temer uma centena de batalhas. E agora digamos que o seu inimigo é o medo. E o convite que eu faço para vocês é o convite agora de outro livro. O nome do livro é Pense e Enriqueça, Napoleon Hill, onde ele descreve lá entre os medos paralisantes, os medos que realmente dificultam a gente evoluir. Ele coloca da seguinte maneira: primeiro ponto, quando você vai entender o que está tomando conta de você, entender o seu inimigo interior, o seu inimigo, que na verdade é você, né? O primeiro ponto é você dar nome a ele. É taguear, colocar um tag. Seria o tagging your enemy. Então, quando você dá um nome a ele, você identifica o que é que está causando, está ameaçando você, quem é o seu inimigo. O segundo ponto é como funciona o comportamento dele. O que é que ele faz para que cause esse tipo de efeito em você. E o terceiro ponto é onde ele mora, onde ele reside. Então, primeiramente, primeiro ponto, que tipo de medo você tem? Qual é o medo? Defina esse medo, coloca um tag nele, coloca uma numeração nele, coloca um nome nele. Na hora que você nomeia ele, você consegue entender como lidar com ele. Segundo ponto, como funciona o comportamento desse inimigo que ele ameaça você, que você se sinta ameaçado. E o comportamento tem a ver muito com os ciclos de hábitos cerebrais. E o ciclo do hábito, por assim dizer, se você já ouviu falar do livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ou Hábitos Atômicos, do James Clear, eles descrevem algo muito parecido. No primeiro momento, a gente tem um gatilho, uma situação que causa algum tipo de comportamento nosso, depois a gente tem um comportamento, e depois desse comportamento, um resultado. Digamos que o seu gatilho de medo seria: estou com medo de ficar pobre, estou com medo de falir, estou com medo de perder meu dinheiro. Esse é o gatilho, esse medo incondicional seu. O segundo ponto é: uma vez você estando com medo, você fica todo preocupado e tentando resguardar o seu dinheiro, você tenta guardar ele, tenta não gastar, enfim, você tenta fazer todo tipo de manobra para que você não perca. E o terceiro ponto, que seria o ponto do resultado final, você acaba mantendo esse dinheiro. Só que você esquece que a inflação, ela continua engolindo ele. Os anos continuam passando, os meses continuam passando. Então você, no final das contas, acaba ficando paralisado por esse medo. E é isso mesmo. O medo, ele tem pelo menos quatro comportamentos básicos que vai aflorar no ser humano. O primeiro comportamento é o comportamento de luta, que é o fight. Você lutar mesmo. Você se sente ameaçado, você vai pra porrada. O segundo comportamento é o comportamento de flight, que seria o comportamento de fuga, você vai fugir. O medo aparece, você foge, não quer falar no assunto, não quer entender, não quer estudar, você quer correr atrás, você quer fugir. Pô, aquele comportamento covarde, né? O terceiro ponto é o comportamento de paralisia. Você simplesmente fica atônito. Acontece, é como se fosse um leão querendo lhe comer, ao invés de você lutar, ao invés de você correr, você fica paralisado e o leão come igual. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Então, assim, é muito normal isso no nosso dia a dia. E o terceiro, que é o que eu convido você, é o comportamento do face, que seria: entenda que o medo existe, entenda que ele é real, vamos analisá-lo, vamos descrevê-lo, e assim a gente consegue argumentar com ele, consegue entender se realmente é real mesmo, se realmente ele faz sentido, o que aquele nosso corpo está sentindo, porque a nossa mente está dizendo o contrário. E para isso, eu convido vocês a fazer um exercício muito simples, um exercício que foi proposto, pelo menos a primeira vez que eu ouvi falar dele, foi com o TED Talks do Tim Ferriss, falando sobre fear setting, ou defina os seus medos mais do que defina os seus objetivos. E ele trouxe uma filosofia ancestral, a filosofia estoicista de Zeno de Citrium, em Atenas, onde ele descreve que o primeiro ponto para você poder trabalhar com o seu medo e trabalhar com os processos relacionados a ele é premeditatum malorum. Significa o quê? Premedite, verifique, antecipe o pior cenário, que é o mal. Então, premeditatum malorum. E para isso, ele montou para a gente um exercício com 3 passos. O primeiro passo é o passo da definição. Você vai definir esse seu medo do mesmo jeito que o Napoleon Hill falou no livro dele. Ah, coloque o nome no seu medo, taguei ele. O Tim Ferriss, ele convida a gente para definir o nosso medo. E a primeira pergunta, a pergunta desse primeiro exercício é: pegue uma folha de papel, coloque na mesa e descreva nessa folha de papel o seguinte exercício. Coloque 3 colunas. A primeira coluna que você vai colocar definição. A segunda coluna, mitigação. E a terceira coluna você vai colocar remediação. Isso já os termos em português, né? Então, primeiro ponto, você vai definir o que é esse medo, por que você está sentindo ele, o que é o medo para você, assim, por que ele deixa tão cuidadoso, né? Então, voltando ao exemplo dos investimentos, digamos que você tem medo de investir na Bolsa de Valores. Você tem medo porque você não conhece, você não é o seu dia a dia. Então, coloca no papel. Eu tenho medo de investir na Bolsa de Valores porque eu tenho medo de perder tudo. Coloca exatamente assim, tenho medo de perder tudo, todo o meu dinheiro. Segundo item, que é da segunda coluna, você coloca assim, como é que eu posso mitigar esse medo, esse exercício final, esse resultado final de perder tudo? Primeiro ponto é, existe um mecanismo na Bolsa de Valores que se chama Stop Loss. Você pode colocar em qualquer corretora, é um software, você coloca assim, se eu perder mais do que 10, 15%, enfim, o valor que você determinar do meu investimento inicial, você automaticamente vende as minhas ações. Então, Stop Loss, você define, você para, você mitiga a sua perda. E o terceiro item, a terceira coluna desse primeiro quadro, seria a coluna da remediação. Como é que você pode remediar? Como é que eu posso remediar isso aí? Entendendo e fazendo a diversificação de que uma parte eu vou colocar na Bolsa de Valores, outra parte eu vou colocar daqui um pouco em investimentos na minha própria empresa, de maneira que eu possa equilibrar já uma vez que eu perca isso. Ou, David, mas e se eu perder tudo, como é que eu vou mitigar? Então, se você vai perder tudo, a maneira de você mitigar, de você realmente resgatar essa perda é você não colocar tudo, né? Se você existe o risco de colocar de perder tudo, então não coloque tudo. Então a gente tem 3 colunas nesse primeiro passo. Primeiro passo é e se, que é o premeditatum malorum. Você define, depois você mitiga e depois você remedia. Então são esses 3 passos. Aí agora a gente vai para o segundo step, que é a segunda fase. A segunda fase é, ok, e se eu colocar na Bolsa de Valores e der tudo certo? Acontecer tudo certo baseado com o histórico do mundo, baseado com o histórico do que eu já estudei. Se der tudo certo, eu vou triplicar, quadruplicar, quintuplicar o meu faturamento, quintuplicar o meu patrimônio. Então, poxa, o melhor cenário é fantasticamente mais potencializado do que o pior cenário. Porque o pior cenário é eu perder tudo. O melhor cenário é eu até quintuplicar. Eu não posso perder, por exemplo, no pior cenário, se eu fizer não trabalhar com opções, não trabalhar com algo muito avançado, perder mais do que eu coloquei lá. Já no melhor cenário, eu posso 5, 6, 7, 10 vezes mais aumentar do que eu coloquei lá. Então, poxa, o melhor cenário realmente é muito mais positivo. E se for um cenário parcial, um melhor cenário só com um cenário parcial, tipo 20% de ganho, dentro do que eu poderia ter de 100%. Mesmo assim, ainda é muito maior do que o pior cenário do primeiro ponto. Então, até o momento, você vê que esse medo é infundado. Você poderia botar na Bolsa de Valores, sabendo o básico do básico do básico, você tem muito mais chance de ganhar do que de perder. E agora, o terceiro cenário. O terceiro cenário, que é a terceira folha, você vai colocar assim, e quanto é que me custa simplesmente ficar parado nessa indecisão? Que é o freeze, né? Que é aquele terceiro comportamento do medo, que você ficar paralisado. O fato de eu ficar paralisado e deixar meu dinheiro debaixo do colchão, por exemplo, simplesmente os anos vão passar e a inflação vai comer o meu poder de compra, vai comer o meu patrimônio. Então, só o fato de ficar parado, eu já estou perdendo. Então, eu já comecei esse jogo perdendo. Então, caramba, se no primeiro cenário eu defini o meu medo, consegui uma estratégia de mitigação, consegui uma estratégia de remediação, no segundo cenário eu já verifiquei que eu tenho muito mais potencial de ganhar do que potencial de perder. E mesmo o pior cenário do cenário de ganho, é muito melhor do que o pior cenário do cenário de perda. E no terceiro cenário, se eu ficar parado, eu já estou perdendo, já comecei esse jogo perdendo, já comecei com um placar negativo para mim. Então o medo ele é totalmente infundado nesse caso. O medo não tem nenhum tipo de situação. E a gente vai para o quarto cenário, que é... O quarto cenário é o seguinte, repita esse processo. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão, você estiver encharcado pelo medo, você não estiver sabendo o que é que está acontecendo. Então, dê nome a ele, defina o pior cenário, depois defina um cenário que você pode mitigar, depois defina um cenário que você pode remediar. O segundo ponto. O que é que você ganha se acontecer tudo certo, sem nenhum defeito? E o que é que você ganha se o cenário for um cenário parcial e mesmo assim você ainda te ganhar alguma coisa? E o terceiro ponto é, e se você não fizer nada, o que é que acontece? Você está ganhando alguma coisa naturalmente, só ficando parado, você está perdendo alguma coisa? Então esse é o exercício que eu gostaria que vocês pensassem e pensassem com carinho, porque quando você realmente coloca no papel e trabalha com o seu neocórtex, não com o seu sistema talâmico, não com a sua parte emocional, você percebe que o monstro não é tão grande quanto você imagina. E no final, você sempre sabe qual é o resultado. Na dúvida, a gente sempre cresce.